Isso, com você no terceiro e último bloco do nosso programa, é hora da gente conversar sobre longevidade ativa na contemporaneidade. Esse tema que a gente convida para a sua participação, para esse bate-papo, a conversa vai nos ajudar a reconhecer a longevidade ativa como um movimento criativo que compete a cada um a partir do posicionamento perante a vida e com a capacidade de interagir, se integrar em rede. Rede Inventividade presente hoje aqui no nosso programa.
Papo Sintonia. Converse com a gente.
Nós temos a Jane Carvalho, pedagoga especialista em psicologia social pichoniana e gerontologia, e o Romero Magalhães, psicólogo, psicoterapeuta, que também vai estar trazendo aqui essa presença masculina nesse Novembro Azul, falando sobre longevidade. Eu começo com você, Jane, da Rede Inventividade, para dizer a importância desse tema, o quanto é importante viver a longevidade de forma ativa. Como a Inventividade vem trabalhando esse tema? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos mais uma vez. Então, essa é a grande proposta da Inventividade. É que a gente quer que nós possamos estar refletindo e, para além da reflexão, partindo para uma ação, vivenciando essa longevidade ativa, quem já está no período da longevidade, mas também convidamos as pessoas a refletir sobre as suas futuras longevidades. Né? E como é que você vai estar vivenciando essa longevidade de forma ativa? É repensar, né, as formas de estar no mundo, a maneira como você está trazendo o seu cotidiano de uma forma mais bem-humorada, ou você está ali naquela rabugice, reclamando de tudo e de todos. E olha que rabugice não é uma questão, fazendo esse grande parênteses, não é uma questão de idade. Tem pessoas muito mais jovens que já acordam com bicão.
Uhum.
Então, a gente pensar sobre como nós estamos, quando nós abrimos os olhos. Né? O que é que a gente pensa, o que é que a gente sente, e o que é que a gente vai fazer a partir desse despertar, desse novo dia que foi nos presenciado. Uhum. É exatamente isso que a identidade vem provocando, não é? Essa reflexão e também as ações de formas criativas. Nesse tanto, você colocou em uma música, a rádio colocou uma música sobre a Rádio Celta, né? E aí eu fiquei aqui pensando sobre isso e sentindo, fechei os olhos, mexi meu corpo. Então, assim, o que eu faço, né, das oportunidades que a vida vai me dando? Por mais singelas que elas sejam, né, por mais talvez consideradas banais, mas até uma música que a gente escuta no rádio, por que não a gente escutar de uma forma mais integrada? Ou seja, escutar sentindo essa música, escutar com o corpo todo, mexendo esse corpo e deixando com que essa música nos envolva e nos dê possibilidades de alegria.
Que maravilha, é isso mesmo, vivendo com tudo, né? Experimentando todas as coisas. Agora, como que isso é possível? Que barreiras a gente precisa transpor, né? Passar? E que mentalidade a gente precisa desenvolver? E que relações também precisamos construir para que isso aconteça? Por isso, Romero, passo a bola aí para você, para que você possa apresentar esse tema que é tão lindo, tão profundo e com certeza vai agregar muito a quem estiver ouvindo essa entrevista. Fala um pouco para a gente sobre essas lógicas da existência do indivíduo na sua trajetória, no espaço, no tempo. Como que a gente pode viver plenamente?
Primeiro eu coloco que o espaço-tempo como uma referência para a gente, né? A direção para aquilo que a gente vai praticar, que é o pragmático. Né? O pragmático, o que se pratica, está no espaço-tempo. E a gente tem dentro do espaço-tempo o movimento, é aquilo que a gente faz. Né? É preciso que a gente, dentro desse campo aí, espaço-tempo, mude algumas posições no pensamento. Primeiro que o pensamento é um instrumento, não é o pensamento que faz a gente se faz pelo pensamento, porque a gente pode refletir e trocar o pensamento. Por exemplo, antigamente, com base no pensamento da era agrária e da era industrial, né, se pensava que quem ia tomar conta de uma pessoa com mais idade, idoso ou velho, eram os filhos. Isso está se quebrando no paradigma atual. O que significa? Os filhos estão cada vez mais distantes geograficamente para dar conta disso. Então, você vê que várias pessoas estão morando em outras cidades, em outros países, outros estados, independente da classe social. Até porque, se aonde mora esse sujeito não vê perspectiva de vida, ele se desloca para buscar essa perspectiva. Faz essa invenção na sua juventude. E nós precisamos, assim, inventar um novo modo de dar conta da nossa longevidade, que não seja com esse suporte que existia, de fato, na era agrária e na era industrial. Né? Então, uma das coisas é se manter ativo o maior tempo possível nesse espaço em que vivemos. Ou seja, nos mantermos em movimento. Né? Manter ativo é manter em movimento. E que tipo de movimento? A gente pode olhar para alguns campos. Né? Por exemplo, trabalho. Trabalho é um campo de movimento que pode ser realizado, praticado, né, em qualquer idade. Ele pode mudar a sua forma e isso depende do que o próprio sujeito invente para ser o seu trabalho, né, o seu labor. Outra coisa são redes de amizade. Quanto mais relacionamentos interpessoais nós tivermos, mais movimento e mais riqueza, estímulo existencial. A gente pode também desfrutar da arte, a arte tradicional, né, que é catalogada, né, a arte do palco, a arte da pintura, a arte da dança, tudo isto que existe aí como inventividade humana no campo, mais do que da beleza, né, no campo da provocação da existência, da alma, vamos dizer assim. Cuidar da saúde também é um fazer, porque a saúde não vem até nós. É como é o modo de usar o corpo. Né? O que se faz com o corpo? Exercícios, suplementos, alimentação. Agora você fez um anúncio de uma feira, né, que trata disto, né, de uma boa alimentação. Sexualidade, que pode ser vivida em qualquer idade, do modo da pessoa. Eu costumo dizer que se tiverem 8 bilhões de pessoas no mundo, existem 8 bilhões de sexualidade. A outra coisa também, para esse trajeto da longevidade, a vaidade. A gente fala mal dela, né? Mas existem muitas coisas que, se a gente faz e coloca isso no nosso modo de se relacionar, de viver, isso melhora uma coisa chamada autoestima. E que vai ter efeito na saúde também, né? E no bem-estar. Ludicidade, jogos, prazeres, festas, mais coisas aí, né? Religiosidade, que pode ser tanto você fazer práticas religiosas no sentido de você ir a algum templo, como pode ser também a prática interiorizada, a hora que você ora, ou a hora que você medita. A cultura, ou tudo isso que se inventa no social para que a gente se relacione, se enriqueça, te encante, né? E solidariedade também. Ou seja, a possibilidade de a gente ter empatia, ou seja, sair do isolamento para ir para conexão com o outro. E a contemplação, que é uma coisa também utilizável para enriquecer a existência. Assistir o pôr do sol, uma noite de lua, outras coisas podem acontecer, podem ser inventadas, melhor dizendo. Né? Então, a nossa maneira de pensar, ela é um instrumento para nos colocar em ação, nos dar um modo. A gente vai buscar um objeto e a gente vai buscar um modo de lidar com o objeto, e isso aponta para o mundo externo ou para o mundo interno, como no caso da contemplação.
Você traz então, essa questão aí...
Diga.
Muito própria, né? Pertinente, eu fiquei aqui pensando que essas formas de existir, esses modos de existir, essas escolhas que vão determinar, né, essa qualidade da existência, não é apenas viver, mas é viver vivendo. A gente percebe que muitas vezes tem algumas pessoas que elas ficam só contando os dias. É como se já essa existência, enfim, é um vazio, é como se algo não estivesse preenchendo. E eu fico pensando, isso vem de que lugar? Aí eu trago duas questões aí, uma para você como psicólogo, psicoterapeuta, e outra para a Jane também, que trabalha com essa questão social, né? Que, de onde vem isso? Primeiro é meu, essas crenças, essa forma de pensar. Vem da forma como eu fui criada, de como eu fui educada, vem das crenças que eu desenvolvi, vem, enfim, da minha visão de mundo e também do lado externo, políticas públicas que realmente possam garantir oportunidade para que todos possam ter acesso. Claro que tem coisas que são simples, independem de você ter condição de acesso. Fazer uma caminhada, olhar a lua, como você falou, ver o pôr do sol, isso está muito mais no movimento de quem quer fazer isso, não depende necessariamente de você ter condição. Mas tem outras questões para esse bem-estar, para essa qualidade de vida, principalmente para a terceira idade, que precisam ser olhadas. Então, minha pergunta basicamente é essa. Como fazer esse viver, esse existir com sabor, né? Você trouxe aí o labor, o trabalho, mas que seja realmente um viver com sentido e de forma plena. Quais são os desafios que nós temos para enfrentar?
Olha, tem dois paradigmas que eu acho que a gente tem que separar. Viver e existir. A vida é dada, a existência é inventada.
Legal.
Isso daí é importante, porque viver pode ser vegetativo, né? E a pessoa não está ali com o seu existir ativado, não está criando, não está interagindo, não está se comunicando, porque a comunicação é esse instrumento do laço, né? Afetivo, do laço interpessoal, né? A outra coisa é labor e sabor. Essas duas coisas precisam estar entrelaçadas. E não é só eu laborar com o que eu gosto, porque o labor tem sempre um efeito, e é importante que eu labore com o que eu gosto, porque eu vou laborar com o sabor. Mas tem coisas que têm um sabor em si mesmo. Né? Ou seja, um exemplo muito simples e bobo. Por que eu tomo sorvete? Eu tomo sorvete porque eu gosto de sorvete. Acabou aí. Então, tem um fim em si mesmo o sabor. Né? Então, eu mergulho na praia, eu fico boiando e tomando sol. Isso é sabor puro. Tem um efeito na saúde, mas tem um efeito na existência. Eu fico melhor quando eu faço isso. Né? A outra coisa é como é que a gente vai praticar isso. Uma parte é a inventividade do sujeito, é sair da posição passiva, que é outro paradigma, para a posição ativa. Eu tenho autonomia na minha existência. E por que existência? Porque vai de todo período do nascimento à morte. Eu posso ir perdendo a autonomia, mas alguma autonomia eu tenho, algo eu posso inventar. Ou até quando eu aceito o que o outro propõe, é uma invenção que eu faço na minha existência. Esse é o polo do sujeito, é o ponto aí do existente, vamos dizer assim, ou do cada um. O outro polo é aquilo a que a gente atribui um fazer responsável, que é o social e o que você falou aí de política pública. Ainda somos pobres nessa administração. Né? Agora, no Congresso, na Expo da Longevidade em São Paulo, o objetivo era esse, era transformar São Paulo em uma cidade amiga do idoso. E nisso eles reuniram administradores públicos do Estado e do município, OFIPs, que antes eram chamados de ONGs, né? Instituições com fins sem fins lucrativos, ou com fins não lucrativos, e a atividade privada, né? A economia privada, as empresas, têm um interesse em colocar no mercado produtos que facilitem a trajetória da existência, alcançando a idade madura e o idoso mesmo. Né? Então, sim, a gente recebe coisas do mundo que podem ser incentivadas com as políticas públicas, viabilizadas, como você falou, com as políticas públicas, e coisas inventadas por nós, né? Que não estão exatamente no outro. Por exemplo, durante a pandemia, eu elaborei 3 roteiros na cidade para mim. Então, como a gasolina ainda não estava tão cara na época, e eu tinha que fazer uma escolha, olha a escolha aí, ou o meu bem-estar, ou não gastar dinheiro. Então, eu fiz um roteiro, Ondina, morava em Salvador, Ondina, para lá para o norte da cidade, para lá para a divisa, né? Que é Flamengo, eu ia bem devagar, me deslocando, e o outro roteiro era a cidade antiga, do Campo Grande, até o Barbalho, Santo Antônio, e depois voltava, e o outro era a Ribeira. Sim. Então, eu pegava o carro e ia devagarinho até a Ribeira e voltava. Isso geralmente num domingo, para não atrapalhar a vida dos outros, que existe o social, né?
Ou seja, você inventou uma forma de existir na pandemia que foi possível, né? Muitas vezes ficamos aí na queixa, na revolta, na negação e não vemos
o medo,
que é possível, né? Que dá o meu alcance para ser feito. Vamos voltar a falar sobre isso já, até para que você inspire outras pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes falam, mas aí esse meu viver está tão cansativo, está tão sem graça, sem possibilidade, será? Será que eu não posso inventar, criar? O que, que eu posso fazer? Mas eu quero ouvir também um pouquinho a Jane, porque existem espaços, não é, Jane? Afetivos, espaços onde essa invenção ela pode acontecer. A rede de intimidade vai criando essas possibilidades online ou nos encontros presenciais, mas essa coisa do cotidiano, dos grupos, das interações, acaba sendo também muito importante para a gente criar uma vida, ter uma vida, uma longevidade criativa, dinâmica, ativa. É isso, Jane?
Então, Patrícia, assim, só conectando com o que o Romero traz, né, e respondendo a sua pergunta, a nossa ação, né, o nosso estar na vida, ele se organiza num jogo, né, entre mundo interno e mundo externo. O mundo interno é a nossa, o que a gente pensa, o que a gente sente, a nossa psique, vamos dizer assim. O mundo externo é essa realidade concreta, não é? Que é feita por um sistema social que ainda não atende ou atende minimamente com as políticas públicas para nos dar uma qualidade de vida mais satisfatória. Mas eu acho que é importante também que a gente reflita que somos nós que construímos esse sistema, não é? Que ainda não nos atende. Então, também faz parte da nossa, dessa vivência que estamos aqui convidando as pessoas a estar atento para o que é que está acontecendo, como o Romero trouxe agora o Congresso, não é? Estão acontecendo coisas aonde pessoas pensam, refletem e buscam melhorias. Então, nós que estamos nesse momento, né, da certa fase da vida, né, da longevidade, também precisamos nos envolver. Ou, no mínimo, saber o que é que está acontecendo. O que está vindo de benéfico, o que é que está vindo de não tão bom para a gente a partir das políticas públicas. E, passando para a sua resposta, de fato, a inventividade ela vem com essa proposta de invenção, né? Como o Romero bem trouxe. É que a gente possa inventar o nosso cotidiano de formas que nós possamos estar mais saudáveis. Né? É a gente poder olhar para esse dia a dia, para essa rotina, considerando que determinadas questões são surpreendentes. Essa entrevista no rádio que a gente está ouvindo agora, né, que as pessoas estão ouvindo agora, é uma surpresa, é um inesperado. Né? A cada piscar de olhos está aí, a cada respiração. Então, nessa perspectiva, né, de surpresa, a gente percebe que há da necessidade do movimento. Né? Nós é como que criamos essa cotidianidade, como você bem disse, é o que a inventividade traz. Nós podemos construir, reconstruir, repetir o que a gente acha que seja interessante, que seja saudável, mas reproduzir, criar novas formas de ver e agir sobre esse dia a dia, sobre essa realidade. Sim. Então, assim, fazer uma faculdade, entrar nessas faculdades que estão aí, e tem várias instituições que oferecem formações e outras atividades criativas e saudáveis. Ler livro, acessar a rede, sim, acessar a rede, aprenda a acessar a rede, aprenda a acessar o Instagram, aprenda a acessar o Facebook, aprenda a acessar o WhatsApp, porque são modos, meios de comunicação, é a forma como a gente vai tendo para estar ciente das novidades, das surpresas, dos sabores também.
Isso aí. Pois é, Romero, trazendo. Obrigada, Jane. E ó, esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar falando horas, mas a gente tem aí a limitação do tempo. E aprofundando um pouquinho mais com você, Romero, trazendo aí também para o campo, né, da psicologia, esse diálogo interno. Muitas vezes eu vejo que algumas pessoas ficaram paralisadas lá naquela criança que não teve suas necessidades aceitas, aquela criança inconformada, aquela criança revoltada, e não está vivendo, deixando de viver essa fase adulta e também da longevidade de alguém que agora pode inventar. Eu não tive, eu não estudei, eu não morei na cidade que eu queria, eu não tive as condições que eu queria ter, não foi possível. E agora? O que, que é possível reinventar agora? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco também disso, né? Desses novos paradigmas, de sair desse lugar e criar. Não tem, a gente inventa. Eu acho que é um pouco por aí, foi o que você acabou de dizer dos roteiros que você criou.
Pois é, inventar é a capacidade artística do ser humano. A gente pode ir para a arte catalogada, que eu já falei, e essa aqui a gente chama de cultura, né? De cultura, oficialmente de cultura. Como a gente pode inventar qualquer coisa? O que é a invenção? Né? O que é a arte? É você inventar no vazio. E o vazio vai estar sempre aí. Às vezes ele é maior, às vezes é menor, e a gente inventa algo para se mover nesse vazio. Isso é do humano. Todo mundo pode fazer. É aquele sambinha no fundo do quintal, é o passeio ao shopping ou à praça, é uma ida à praia. São invenções para o vazio, né? Porque o tempo e o espaço que nós vivemos é um grande vazio. E nós inventamos muitas coisas. E pensamos que a gente tem que preencher ele com trabalho ou com aquilo que é dado e feito pelo outro, que é a televisão, né? O smartphone. Mas não é só isso. Uhum. Isso também é invenção e eu posso adotar o que o outro inventou. Mas é importante que eu crie. Quando eu falo para você daquele sambinha no fundo do quintal, que é feito pela pessoa, né? Essa é uma invenção. É uma invenção interativa, como disse Jane. Né? onde põe as, que põe as pessoas para interagir, para usar a música ali como meio de comunicação, feito por aquele um, por cada um deles. É, tudo, a receita que você inventou, resolveu, e pode trocar, né? Pode se comunicar a partir, com os outros a partir da sua nova receita em casa.
Isso.
Tudo isso é invenção. É colocar o novo num vazio. E o novo pode ser emprestado. Não precisa eu ser um grande inventor, não. Eu posso tomar emprestado e inventar no meu vazio aquilo que o outro me mostrou. Essa é a capacidade humana importante, que é o que nos dá a existência. Porque senão a gente fica só na vivência, no viver. E pode ser vegetativo isso, né? E pode perder a graça com a idade. E se a gente pode inventar, criar, a vida vai ter graça, a existência vai ser interessante, até a hora de fechar o olho pela última vez. Então, é importante separar isso, para que a gente não fique só esperando que nos deem. Que nos deem alguma coisa. Essa é um paradigma antigo, né? Eu fiz a minha parte, eu criei meus filhos, e agora eles vão me dar a velhice. E isso está acabando. É uma coisa que a gente precisa pensar.
Que coisa linda, viver, se reinventar, é afinar o instrumento. Você falou de música, eu vou colocar agora uma música para a gente finalizar, vamos para as considerações finais, os convites que vocês queiram fazer, mas Ivan, dá para a gente ouvir o trechinho dessa música, muito significativa para o programa de hoje.
Vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Viajei, fui pra serra no ar. Mergulhei, eu quis voar. Agora eu sei, vim pra terra pra ficar. Ver é afinar o instrumento.
É a nossa vida, para continuar vivendo de forma ativa, inventiva. A gente agradece a você, Jane, pela presença aqui no programa. Deixa sua mensagem final. Obrigada. Oi, Jane. Bom dia. Obrigada
muito
pela participação.
Obrigada, Patrícia. Eu só queria trazer um insight que eu tive há um tempo atrás. E ele diz mais ou menos isso. A criatividade, a invenção, é uma terra onde todos podem ir. Mas você precisa deixar o ambiente do seu conforto e seguir para o deserto da sua intuição. O ganho é você sentir a liberdade. É você mergulhar em si mesmo e florescer. Muito agradecida.
Isso mesmo.
Romero, eu queria que você falasse sobre o sábado. Eu acho que você fala melhor que eu. A atividade que vai ser realizada no sábado, dia 19.
Obrigada, então, Jane. Então, com a mulher, a gente encerra também com esse convite. Vamos lá.
Oi?
Obrigada, Jana, vai... Romero. Agora a gente finaliza com esse convite para esse evento que vai acontecer sábado, não é isso?
Sim.
É.
Obrigada.
É um evento da Clínica Olos. Uhum. E eu vou falar justamente sobre esse tema que a gente está conversando aqui. E uma colega vai apresentar um caso clínico de uma pessoa com idade que conseguiu sair, né? Fazer um movimento de sair da depressão. É... vai ser no Colégio Integral e as pessoas podem pegar informações pelo telefone 3345-4545. É, acho que vai ser muito interessante, principalmente para quem cuida já, quem já tem uma ocupação, uma preocupação, e principalmente uma ocupação, né? Um fazer na direção da longevidade ativa. É, resiliente, né? Capaz de inventar diante dos seus desafios.
Uhum.
E quero agradecer a você, a equipe, as pessoas ouvintes, a Jane, a Inventividade, a Olos, a todos.
Obrigada a vocês por esse tema incrível, que a gente só abriu esse leque de possibilidades de falar sobre isso, mas podemos também, claro, estar aprofundando aqui nesses nossos encontros com a Rede Inventividade. Lembrando, então, envelhecimento ativo e longevidade, a Clínica do Idoso, Novos Paradigmas, vai ter, então, esse espaço, esse evento na Olos Saber Clínica, dia 19, sábado, a partir das 8 horas da manhã até às 12h30 no Colégio Integral. Já vou compartilhar aqui com vocês, ouvintes, o card para que vocês possam participar. Obrigada a todos que fizeram o programa com a gente, a todos que interagiram também aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigada, Maria Isabel, que também nos mandou aqui uma mensagem falando exatamente sobre isso. É a necessidade de criar novos enredos, novas possibilidades para você e para a coletividade. Cada um pode construir, pode inventar, pode fazer a vida ser diferente, está em nossas mãos. Perder a timidez de criar, inventar, reinventar. Obrigada aí à Rede Inventividade, Elizabeth também interagindo com a gente, mandando um abraço para a Jane, para o Romero. A nova lógica da longevidade é muito impactante, pois envolve novos meios de comunicação, novas formas de cuidar de si mesmo. Ouvir vocês foi muito esclarecedor. Obrigada, Elizabeth, e todos os ouvintes que participaram com